18, Sórion e Antígon. Sórion, príncipe Sórion, soa bem, não soa? Borgos estava feliz. O que sua mãe lhe dissera transformara-se em verdade. A iminente chegada do filho trazia vida nova ao próprio rei. Dias antes do nascimento, ele ainda analisava como reagiam os ouvidos a uma infinidade de diferentes nomes. Por fim, havia-se decidido. Sórion parecer-lhe o melhor nome. Um período conturbado estava se iniciando. Apesar da euforia e do contentamento pelo nascimento de seu filho, Borgos viria nascer também em alguns problemas. Durante vários anos, a Sindávia gozava de estabilidade na produção de alimentos, de praticamente total ausência de conflitos armados e de um bom recolhimento dos impostos. Tudo parecia bem, mas a estabilidade não era algo que agradava a Borgos. Nas palavras de seu pai, o declínio começa com a estabilidade. É preciso crescer sempre. A natural inércia de Borgos, um governante infeliz por outras razões, não lhe permitia conceber ações para o desenvolvimento de seu reino. Sua personalidade introspectiva preocupava algumas pessoas da corte e o advento de um filho acentuava o distanciamento das questões administrativas. Conforme passava o tempo, Sórion crescia e começava a se interessar pelas atividades do pai. Talvez somente por esta razão Borgo se tornara mais particularmente participativo como rei. O bom exemplo que desejava dar ao filho era mais forte que suas decepções do passado ou do presente. Frequentemente, os dois caminhavam juntos pelos jardins do castelo e assistiam a treinamentos do exército. O pequeno Sório, com apenas 9 anos, parecia compreender com surpreendente clareza algumas das questões do reino. Certa vez, ao arremessar várias vezes uma pedra, o pequeno Sório observou qual inclinação levava a pedra mais longe. Borgos ficou orgulhoso. O espanto, contudo, veio quando Sório comparou a trajetória da pedra à situação do reino. Não é lá em cima que é a estabilidade, pai? Perguntou o garoto. Borgo se surpreendeu com tal comentário. Não se lembrava de ter discutido com o filho sobre aquela questão. Como ele poderia ter pensado isso? Borgo se perguntava. O fato era que Sório se mostrava um garoto precoce, e isso requeria algumas medidas. Naquela mesma tarde, o rei decidiu conversar com sua mãe. Acredito que não há nada de mais, filho. Ele é apenas uma criança muito inteligente. Você deveria estar feliz por isso, não deveria? Mas eu estou, minha mãe. Não é isso. Apenas fico pensando que... O que realmente o incomoda, Borgos? Diga-me. Ora, que tipo de rei eu sou? Não, não. Permita-me, disse Borgos, sem dar tempo à mãe para uma resposta. Você jamais falaria. Permita que eu responda. Que tipo de rei eu sou? Eu sou um rei inútil. A senhora já parou para pensar nisso? Borgos, e não sou? Se eu deixar de existir neste exato momento, minha mãe, nem sei se alguma falta farei. Minhas atividades são todas voltadas aos meus próprios interesses. Leio e estudo muito, mas as providências em relação à Sindávia são todas tomadas pelos outros. Quando trazem o assunto para minha apreciação, ele já está praticamente decidido, apenas me faltando dizer se concordo ou não com a decisão. Foi aí que me ocorreu como posso reclamar do comportamento de minha esposa, se eu pareço estar fazendo o mesmo? Oh, Borgos, definitivamente, vocês não se ocupam das mesmas coisas. Mas para mim a sensação é a mesma, mãe. Parece-me uma grande inutilidade. Hoje pela manhã, sabe o que Sório me disse? A velha rainha apenas continuou olhando à espera de que Borgos prosseguisse. Ele comparou a trajetória parabólica de uma pedra às questões da Sindávia. O garoto tem apenas 9 anos, mãe. e parece estar mais preparado para ser rei do que eu. Ou apenas mais preocupado, Borgos. Sei que está apenas desabafando, mas sei também que não concorda com o que acabou de dizer. Seu filho, Sório, deverá ser um bom rei, mas é evidente que ainda não está preparado. Ele somente desperta nossa atenção pela sua inteligência com tão pouca idade. Disso podemos concluir que teremos certamente um rei inteligente. Mas a inteligência não é tudo, meu filho. A inteligência pode se afeiçoar ao mal. São necessárias, da mesma forma, outras qualidades no caráter de um rei. E certamente, muitas delas seu filho poderá aprender com você. Confesso que às vezes sinto-me envergonhado, disse o rei. Vejo uma pessoa trabalhando no campo. Ela se dedica tanto, sofre, sua, priva-se de prazeres. Eu fico aqui estudando. Eu gosto de estudar. Mas qual a real utilidade disso? Posso ser uma boa referência como estudioso. Mas e como rei? Você me diz que meu filho poderá ser um bom rei mirando-se em mim. Mas responda-me, estaria eu cumprindo bem a minha função? Como pode se envergonhar do que faz? Você nem mesmo sabe qual é a sua função, Borgos. E se a função de uma pessoa for a de preparar a seguinte? Não há demérito algum nisso. Sório não é seu filho por engano ou por acaso. Ele é o jovem príncipe que será rei um dia. Com todo o seu estudo, você tem condições de prepará-lo para ser um excelente rei. Melhor do que você, que seu pai, ou que qualquer outro. 9 anos, minha mãe. Ele só tem 9 anos. Pois se pensa que é cedo para começar a instruí-lo, saiba que está 9 anos atrasado. Borgos foi tomado de uma súbita motivação. Ocorreu-lhe que seu filho, sendo futuro rei, poderia se beneficiar de todo aquele conhecimento. Isso conferia algum sentido ao longo tempo que Borgos se dedicara aos estudos. Você está certa, minha mãe. Farei o possível para ensinar a ele tudo o que um bom rei precisa saber. Vamos tentar aprimorar essa linhagem, disse Borgos, espirituoso. No dia seguinte, logo que Sório e Borgos saíram para seu habitual passeio matinal, depararam-se com uma inesperada cena. Uma roda de soldados do exército cercava algo em seu interior, mas não era possível ver do que se tratava. O pequeno Sório conseguiu ver, por entre as pernas de alguns cavaleiros, 2 garotos que brigavam. Eles estão brigando, pai, comentou. Eles quem? Não sei, não consigo ver. Vem aqui, disse o rei, pegando o garoto no colo. Borgo se aproximou lentamente para que os guardas não o percebessem. Viu então os 2 garotos se atracando. Um deles, de 13 anos, corpo mais desenvolvido, era filho de um barão da corte. O outro, de 11, franzino, não se sabia de onde tinha surgido. Pelas roupas simples, assemelhava-se ao filho de um servo. O curioso era que o garoto menor estava ganhando a briga. O rei, fazendo-se notar em meio aos soldados, não permitiu que o confronto se prolongasse por muito tempo. Majestade? Oh, majestade! Soldados! Gritou um deles ao perceber a presença do rei. Os homens se alinharam em direção ao rei, desfazendo o círculo. Os garotos também se ajeitaram. Bem se vê que não há um chefe do exército aqui, ou essa bagunça não estaria acontecendo, comentou Borgo dirigindo-se aos soldados. Quanto a vocês dois, o que pensam que estão fazendo? Os garotos não responderam. Seu pai sabe que você está aqui? Perguntou Borgos ao filho do barão. Sabe o que você está fazendo? O garoto respondeu que não com a cabeça. Vá se limpar e avisar seu pai que eu quero falar com ele. E fique grato por eu ter impedido que tomasse uma surra aqui. Senhor, eu não ia tomar uma surra, eu ia ganhar, disse prepotente o filho do barão. Alguns dos soldados riram. O garoto estava com o rosto todo sujo de terra e algum sangue saía de sua boca. Está certo, disse o rei. Você não ia tomar uma surra aqui. Espero que também não tome uma de seu pai. Agora vá. O garoto saiu de cabeça baixa, ao som de algumas vaias dos soldados. E você, quem é? Disse Borgos, abaixando-se à altura do outro garoto. Sou Antígono, senhor. Borgos se lembrou do dia em que vira aquela criança pela primeira vez. Também fora a última. Os servos tinham instalações separadas e seus filhos jamais habitavam as áreas da corte. Aquele, portanto, era um acontecimento inédito. Eu me lembro de você, garoto. Você deve ter uns 10 anos já, não tem? Perguntou o rei. 11, majestade. Conte para mim o que aconteceu. Aquele menino vive dizendo que eu sou pobre e que sou filho de uma serva. Eu nunca liguei, é verdade mesmo. Aí, hoje, ele disse que se ele quisesse, poderia bater em mim, que ninguém faria nada com ele. E você, o que disse? Perguntou o rei. Eu não disse nada, respondeu Antígono. Aí, ele ficou bravo e veio para cima de mim. Vi que ele é maior que você, mas ele é quem parecia estar em desvantagem. Você nem parece que foi atingido. Eu não fui, majestade. Ele estava com muita raiva. Não sei nem por que ele estava com raiva, mas estava. Aí veio para cima de mim. A única coisa que eu fiz foi fazer ele cair no chão sempre que vinha para cima de mim. Eu não bati nele nenhuma vez. Foi a raiva dele que fez aquilo com a cara dele. Ele estava com muita raiva. Você viu o que fez? Digo, perdão, o senhor? O senhor viu? Se eu vi, claro que vi, respondeu o rei. Onde aprendeu a lutar desse jeito? Ah, é só ver o soldado, senhor. Aquele que está confiante demais, se o outro usar a força dele contra ele mesmo, é nisso que dá. Foi assim que eu atingi ele. Foi assim que eu o atingi, corrigiu o rei. Perdão, majestade, isso mesmo. Eu o atingi, repetiu Antígono. Não importa, atingiu muito bem, disse o rei, seguido de risadas de alguns soldados. Borgos deixou seu filho ao chão e se dirigiu a um dos soldados. Sórion e Antígono se encararam. Mas, majestade, treiná-lo? Questionava o soldado. Qual o problema? Bem, majestade, ele não é filho de uma serva? Bem, soldado, ele não é um bom soldado? Rebateu o rei. Parece que sim, senhor. Mas a lei não proíbe que os filhos do servo sejam... Você bem sabe quem ele... Que ele não é filho da serva. Não se lembra do mascate? O que veio alguns dias aqui no castelo? Não, seu desmemoriado. Estou falando do mascate que morreu aqui quando visitava o castelo faz uns 10 anos. Ele vendia tapetes, não se lembra? Foi você que me trouxe a notícia da criança. Não é possível que não se lembre, homem. Oh, como não, majestade? É certo que me lembro. Está dizendo que é este garoto aí? Sim, é este. Antígono é o nome dele. E você sabe tanto quanto eu que ele não é filho daquela serva, mas do mascate. Assim vamos considerá-lo como um estrangeiro. Estrangeiros podem lutar no exército como força auxiliar. Ou estou errado? Perguntou o rei enfaticamente. Não, senhor. O senhor está certo. O que devemos fazer então? Sempre que forem treinar os jovens, coloquem este garoto junto. Quero que o tratem com igualdade, como se ele fosse um dos aspirantes. E cuidado com ele, pilhou o rei. Os soldados riram. Borgos voltou seu olhar para o garoto que conversava com Sórion. Este menino tem mais cabeça do que músculos, algo bastante proveitoso para nosso exército atualmente, disse o rei, deixando os soldados um pouco constrangidos. Bem, já sabe o que fazer. Agora tenho que ir. Borgos caminhou até os garotos, abaixou-se e disse a Antígono que ele seria treinado junto dos outros jovens tão logo alcançasse a idade. O pequeno pareceu animado. Tempos difíceis estão por vir, meninos. Lembrem-se disso, vocês dois, disse o rei. É bom que estejam preparados para o futuro. O rei se levantou e foi embora levando seu filho. Sório, meu filho, sobre o que vocês conversavam enquanto eu falava com os soldados? Ah, pai, nada demais. Só achei que deveria ser amigo dele. Viu o que ele fez com aquele garoto que é maior que ele? Imagina o que faria comigo, que sou 2 anos mais novo. Um rei muito prudente, no mínimo você será, fazendo alianças desde cedo, disse Borgos com humor e certo orgulho. Está certo, meu filho. Você está certo. Mantenha-se próximo daqueles que se destacam e faça deles seus aliados. Assim, seu reinado será tranquilo. Seguindo a recomendação de seu pai, Sório manteve estreitas relações com Antígono a partir daquele dia. A afinidade dos dois se ampliava incessantemente, alimentando uma amizade que seguiria inabalável durante anos. Mas nada há entre as coisas dos homens que seja eterno. Antígono, é com ela que quero me casar. Você? Olha a sua idade, Sório. Você só tem 14 anos. Nem está em idade de casar ainda, disse Antígono com ar de desaprovação. Não estou hoje, mas quando estiver já sei com quem será, finalizou Sório. Antígono pareceu um pouco aborrecido. O tempo havia passado e os dois garotos, cada vez mais amigos, dividiam tudo. Sório parecia ter se desenvolvido mais e, apesar da diferença de idade, tinha quase a mesma altura de Antígono. A destreza do filho do mascate foi aos poucos assimilada por Sório, e a competição entre os dois era sempre motivo de grande expectativa por parte dos soldados. Até mesmo as apostas eram feitas. Antígono costumava ganhar no arco e flecha. Sua visão era um verdadeiro prodígio, e ele acertava alvos muito distantes. Sório, por sua vez, desenvolvia-se melhor nos jogos de tabuleiro. E assim viviam, entre arremessos de pedras, corrida de cavalos, subidas em árvores. Competiam em tudo o que podiam. E não importasse quem era o vencedor, estavam sempre lado a lado, como grandes amigos. Algumas coisas, porém, jamais poderiam dividir. A Sório, e apenas a ele, caberia tornar-se rei, casar-se com uma bela moça da corte e fazer dela sua rainha. Antígono, apesar de suas incríveis habilidades e de sua influência na vida do jovem Sório, não podia impedir as mudanças. Sório, deixe isso para depois. Vamos lá. Os cavaleiros vão treinar com os cavalos hoje. Disseram que a gente pode participar. Sório parecia nem mesmo ouvir o que o amigo dizia. Estava à espreita para ver se conseguia, ainda que por um só instante, observar a garota de seus sonhos por uma fresta da janela. Antígono logo percebeu que as diferenças entre os dois, que antes pareciam não existir, começariam a se fazer cada vez mais presentes. Vamos sim, vamos, disse Sório, fingindo empolgação. Aonde nós vamos? Com os cavaleiros, respondeu Antígono. Ah, sim, vamos lá. Quem chegar por último, limpa a merda do cavalo. Os dois saíram em disparada. Antígono se sentia cada vez mais deprimido com a constante ausência do amigo. As medalhas que ganhara nas competições, a liberdade para circular nos corredores do castelo, nada parecia ter tanta importância. Sentia falta o mesmo era da companhia de Sório. Com 24 anos, Antígono era um enigma para a corte. O título de amigo do príncipe era o máximo que podiam fazer para descrever aquela estranha presença. Um jovem sem origem nobre, sem pai, filho de um mascate criado por uma serva e, no entanto, a pessoa mais próxima do príncipe e, portanto, e em breve, do rei. Um grande cavaleiro, habilidoso com a espada e, acima de tudo, com as palavras. Não obstante todas as suas desvantagens, Antígono mantinha o respeito das pessoas pelo seu hábil discurso. Grande orador poderia ser, dizia um. Pena não ser nobre, comentava outro, veladamente. Apesar de sua extraordinária sorte, Antígono não se tinha ao quanto já obtivera através de sua amizade com Sório. Sua preocupação era somente com o quanto perdia a cada dia, conforme seu inseparável amigo seguia o natural caminho dos monarcas, enquanto ele, um qualquer, restava à margem dos acontecimentos. Um dia, como uma espada que lhe atravessava o peito, veio a pior das notícias. Antígono, meu pai consentiu. Meu pai consentiu. Vou me casar ainda este ano, disse Sório com grande exaltação. Eu não disse que seria com ela? Não houve resposta. E pela primeira vez, Sório percebeu que algo realmente não estava bem com a amizade dos dois. O que acontece, Antígono? Não está feliz? Deveria estar por mim, lamentou Sório. Estou feliz por você, Sório. Então por que essa cara? Apenas sinto que não somos próximos como éramos antes. O que está dizendo, Antígono? Espantou-se Sório. Ei, sou eu, Sório. Sório, lembra-se da promessa que fizemos? Juntos até o fim. Não parece, Sório. Tudo o que você faz tem por objetivo agradar a Mailar. Em breve serão as preocupações com o trono. Não podemos mais fazer o que fazíamos antes. Sei que devo aceitar isso, mas é difícil para mim. Nunca tive nada em minha vida e quando enfim consigo, perco. Mas você não está perdendo nada, amigo. Estou apenas cuidando de assuntos que precisam de atenção. Isso não muda nada entre nós. E para ser sincero, se você estivesse em meu lugar, eu não ficaria triste. Como pode saber? Simplesmente não ficaria, Antígono. Eu estou cumprindo com minhas obrigações. Em breve estarei casado com Mailiá. Futuramente serei rei da Sindávia. É natural. Mas você não deve se esquecer que nossa amizade vem bem antes disso. Em tempo ou em importância? Ah, Antígono, o que é isso? Em importância? Não podemos comparar essas coisas. Como príncipe, preciso me preparar para ser coroado. Como rei, precisarei de um herdeiro. Mailá me considerará um. Ela me considerará um. São coisas que não podemos fazer juntos, amigo. Mas tantas outras há que podemos e não deixaremos de fazê-las. Antígono não se convencia, mas também não queria entristecer o amigo. Como se tivesse se conformado, preferiu aproveitar o que ainda lhe restava. Em breve, Sório seria rei e sua disponibilidade diminuiria ainda mais. Não sou eu quem vai ficar triste se meu amigo está tão feliz, disse Antígono, mudando repentinamente de postura. Sei que é importante para você, amigo. Então, que seja. Torcerei pela felicidade de vocês. Assim está bem melhor. Fico feliz por tê-lo ao meu lado. Faremos de meu reinado o mais importante de toda a Sindávia. Confie em mim, Antígono. Garanto a você que estaremos sempre juntos, disse Sório, abraçando ternamente o amigo. Antígono, resignado, correspondeu ao abraço. Normalmente o casamento de um príncipe ocorria próximo ao momento de sua coroação aos 25 anos. Uma vez que Sório desejou antecipar seu casamento com Mailiá, o rei viu necessidade de também antecipar o último e mais importante treinamento de um príncipe, período conhecido como as preparações. Durante um ano, ele se concentraria nas ocupações do rei para melhor aprendê-las. Não é muito cedo ainda, Borgos, disse a rainha. O tempo havia abrandado um pouco o relacionamento entre Borgos e sua esposa. Não, creio que não. Devemos nos lembrar da profecia. Está começando a haver falta de comida em algumas regiões da Sindávia. Não sabemos quando Não sabemos quando pode acontecer. É melhor que Sório esteja preparado quanto antes. Antígona estava sozinho no jardim, sentado sobre uma frondosa árvore. Seus pensamentos eram conflitantes. Gostava da vida no castelo e, acima de tudo, gostava de Sório. Mas estava em dúvida. Temia que a coroação do príncipe fosse uma ameaça à amizade dos dois. Antígona não queria voltar a ser um servo ou apenas um soldado igual aos outros. Se isso tivesse que acontecer, ele deixaria o castelo. Ei! Chamou Sório, que se aproximava com uma pequena caixa nas mãos. Não quero que fique decepcionado comigo e preparei um presente para você. Não precisa me presentear, Sório. Ora, mas eu quero, disse o príncipe, retirando da caixa um artefato de madeira. Pedi a um artesão que fizesse esse entalhe para simbolizar a nossa amizade. Foi uma ideia que tive. Antígona ficou surpreso. O trabalho era de extrema beleza. E o que significa? Perguntou. A cruz significa a morte e a flor significa a vida. O círculo em volta é a nossa amizade. Não me lembro do pacto da nossa amizade? Você não se lembra do pacto da nossa amizade? Acima da vida e da morte, para sempre. É muito bonito, Sório. Obrigado. Tem um grampo atrás para que você possa prendê-lo ao seu cavalo, se quiser. Será o único cavaleiro da Sindávia que possui essa insígnia, disse Sório jubilosamente. Acima da vida e da morte, para sempre? Disse Antígona, buscando confirmação. Acima da vida e da morte, para sempre, respondeu Sório. Antecipar as preparações foi uma decisão que afastou Sório definitivamente de sua vida costumeira. Pouco disponível até mesmo para mailhar, Sório tampouco podia interagir constantemente com o filho do mascate. Alguns procedimentos eram vetados ao amigo do príncipe, e Antígona se sentia muito mal quando via a porta se fechando à sua frente. Um dia, cansado da exclusão que sua condição lhe impunha, ele saiu do castelo montado em seu cavalo, sem rumo. Naquela tarde, um curioso encontro alteraria o destino de Antígona.